nunca ninguém vai estar satisfeito com tudo que tem. Primeiro erro, na verdade. Porque o fato de você acordar cedo, ter uma saúde boa, você levantar, trabalhar. Igual ontem, até um pouco antes da gente começar aqui, eu até comentei com você. Poxa, eu cheguei 10h30 da noite na minha casa ontem. E, meu, eu cansada, assim, não tava com fome, porque esse calor não dá
Não dá
vontade nem de
fome.
comer, mas queria tomar um banho e deitar. Abri a porta da sala, veio a Manuela correndo, assim, já, mãe, abraçou. Acabou o cansaço, acabou tudo. Então são essas pequenas coisas, esses pequenos momentos que a gente tem que agradecer. Às vezes a gente reclama demais.
Seja muito bem-vinda a mais um episódio da segunda temporada do Acordo com Elas. Eu sou Tabata Santa Rosa, Head de Marketing. Estou à disposição para te auxiliar em qualquer coisa relacionada a marketing, a ideias fora da caixa e posicionamento. Mas antes de eu falar disso, quero agradecer ao nosso apoio hoje da Domina. Muito obrigada, como sempre, Domina me vestindo, garantindo aquele look maravilhoso. Só que vamos falar da nossa convidada de hoje. A gente sempre tem que pegar aquelas amigas próximas para fazer ela sair assim do habitual, quebrar paradigmas com relação a aparecer na rede digital, porque assim, nossa mudança de cenário também se diz respeito a fazer aquele papo assim do sofá de casa. Na verdade, só faltou uns petiscos a mais aqui para deixar ela à vontade. Bom, vou começar dizendo que ela é mãe, ela é esposa, tem mãos de fada, tem habilidade com artesanato e é empreendedora. Seja bem-vinda, Karina Tápias. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada.
Você tá à vontade?
Eu estou. A Tabata tá me desafiando hoje.
Mas é gostoso! É o sofá de casa com
Muito
câmera, gente.
obrigada
Fica tranquila,
por esse convite.
porque assim, o YouTube todo, de repente só o mundo vai te ver.
Sim,
Só. E o que que
claro.
é
É
isso?
lógico.
Tem que ficar tranquila. Para deixar você bem relaxada, muito bem relaxada, eu vou começar com o nosso famoso bate-bola. Aquelas perguntas de resposta rápida. Pra gente ou dar risada ou já começar a pegar o lencinho e chorar, tá bom?
Ai, meu coração, vamos.
Se você precisasse desaparecer e começar uma nova vida do zero, como ela seria?
Na praia.
Largaria tudo e ia pra praia.
Iria pra praia.
Fazer o quê?
Não gosto de fazer artesanato? A
Vai fazer
gente já
mandala na
vai
praia,
vivendo.
pintar quadro.
Vende brigadeiro.
Tá bom.
Já vou. Vende cerveja.
Vai pra praia.
Primeiro que vem na cabeça é a praia mesmo.
Beleza. Qual lugar você sonha em conhecer e por quê?
Em conhecer Maldivas, adoro. Maldivas.
Só porque acha bonito, não tem um
Não, aquela
porquê.
água, aquela tranquilidade, aquele silêncio, sabe?
Entendi. Pra última pergunta, tá? Se você ver um cocô no chão, você passa por cima ou contorna?
Nossa, eu contorno. Se eu puder pegar, eu recolho e jogo no lixo.
Ah, muito bem! Temos aqui uma
Mas
convidada muito
não,
educada.
não. Vamos passar por cima, não.
Não, né?
Não, não dá.
Não tem como.
Não.
Pulando, não. É, pelo menos contornar, vai.
É, mínimo, né?
É. Cá, obrigada por estar aqui. O acordo com elas veio justamente para empoderar mulheres, mostrar que assim a nossa versatilidade, a nossa liberdade, a questão da gente equilibrar pratos diariamente, tá na nossa veia e tá tudo bem. A gente consegue se transformar muito rápido. Falo da transformação pelo fato de horas estamos um pouco mais assim, sérias. Sendo profissionais, maquiadas, porque temos um trabalho a desenvolver. Ora estamos mais despojadas, não querendo pensar com nada, responder de qualquer jeito, não pensar nem para falar, porque daí a gente não precisa
Sim.
falar toda hora, corretamente. Só que somos mulheres antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser empreendedora, não é
Sim.
verdade? eu acho que é mais do que necessário a gente compartilhar, assim, poucas coisinhas das nossas vidas para outra mulher se identificar, você conseguir tocar o coração dela e virar e falar assim, ufa, tá bom, ela teve problema,
não, ela saiu, né?
Saiu do problema, ela foi resiliente, e se ela conseguiu, eu também consigo. Eu acho que é essa a nossa missão aqui hoje.
Então, vamos à missão.
Vamos à missão. O que te levou a pegar a sua carreira no banco? Vamos começar, porque eu falei que você é mãe, é esposa, é empreendedora, mas sua carreira começou no banco?
Começou no banco, logo quando eu fiz já 18 anos. Meu pai, desde sempre, ele era corretor de seguros, terceirizado do Bradesco, então eu nasci no meio dessa área.
Tá.
Então era só Bradesco, Bradesco... E já brincava na corretora desde criança, e assim fui aprendendo. O que eu sou muito grata, na verdade, porque foram 14 anos de banco, trabalhando ali como corretora de seguros, uma coisa que eu amo fazer até hoje também, mas tenho outras prioridades, mas foi uma faculdade, assim, em relação a vendas, em lidar com o público, atendimento ao cliente, então... Pelos 14 anos que eu tive de muita cobrança também, muito estresse, porque também não é fácil, eu tive muito aprendizado, muito. Então, para mim foi extraordinário, assim, trabalhar no banco.
Você acha que hoje em dia tá mais difícil lidar com o público do que antigamente, ou a mesma coisa?
Sinceramente, depois da pandemia tá pior.
O que será que motivou as pessoas ficarem tão intolerantes, né? Intolerantes, a ansiedade vem se desencadeando cada vez mais. As pessoas estão, assim, querendo tudo pra ontem. Então, eu falo, eu gosto muito da questão do digital, porque ele realmente foi um divisor de águas na minha vida com relação à carreira.
Sim.
Ele me abriu uma oportunidade de eu continuar fazendo o meu dinheiro ali, ganhar, né? Trabalhar pelo meu dinheiro. Só que parece que tá insano o ritmo das pessoas.
Tá. Na verdade, agora parece até que tá melhorando um pouco, mas logo no começo da pandemia, assim, pelo menos eu notei em muitas pessoas próximas, inclusive, a diferença, né? Em relação a egoísmo, por exemplo, falta de paciência, todo mundo querer resolver as coisas, assim, de última hora, não ter aquela... A empatia. Na realidade, a palavra certa seria empatia. Eu acho que isso acabou um pouquinho nas pessoas. E agora, devagar, depois de muita terapia, acho também, as pessoas estão começando a melhorar, tá? Algumas se tornaram mais fechadas, pelo que eu observei. Algumas se desenvolveram profissionalmente.
Você vai querer me xingar agora.
Ai, pronto.
Olha só, você virou e falou que depois da terapia também e agora um tempo depois da pandemia.
Tá.
Você acha que as pessoas estão mudando ou o seu olhar sobre elas que mudou? Por isso que você acha que houve essa mudança? Eu sei que é profundo o que eu tô falando, mas a gente tem um grau aí de intimidade que dá pra dar uma filosofada.
Não dá.
E se você achar que eu tô sendo xarope,
não,
você vira e fala assim, Tabata,
tá,
contenha.
Não, não tá. Eu acho que é as duas coisas.
Porque a gente muda. Concorda que a Karina do ano passado não é a Karina de hoje?
Nem de perto.
Você entendeu?
Nem de
então
perto.
A gente tá aprendendo o tempo todo. Todo dia a gente lida com pessoas. Só que assim, o Danilo virou e falou que eu tive um ano aí. Que ele virou e falou que eu tô querendo virar a Madre Teresa de Calcutá, né? Não, porque ele falou assim, você tá querendo ser muito espiritualizada, muito zen, muito...
Mas isso
tá
não é ruim
tranquilo.
Na correria do dia a dia de hoje.
Não é ruim, mas assim, eu tenho sido muito idiota em algumas situações devido a isso. Mas eu acho que é pelo fato de virar e falar assim, eu não vou mais deixar nada me tirar do eixo. Então, eu acho que essa questão que você fala da terapia... É também é isso, às vezes o nosso...
olhar mudou, né?
O nosso olhar mudou, então às vezes as coisas ali por fora tá tudo do mesmo jeito, só que a gente tá conseguindo digerir isso de uma maneira mais tranquila.
Digerir e eu acho que assim, ao mesmo tempo quando o nosso olhar muda, se eu estiver errada você me corrija.
Não, aqui não tem certo e errado.
Mas assim, o nosso olhar muda perante alguém, só que... com uma terapia, por exemplo, porque pra mim terapia, gente, tinha que ser de graça pra todo mundo. Que fique claro aqui.
Ainda ontem nos bastidores...
Eu acho que todo mundo precisa.
Ainda ontem nos bastidores que a gente tava gravando, uma convidada, ela virou e falou que terapia devia ser de graça. Mas não de graça, gente, pelo valor... É, não pagar.
Não. É.
Mas é pelo ser um cunho, assim, de todos terem essa... Vivenciar essa experiência.
Ajuda
de ter a terapia.
De todo mundo. Isso.
Como se fosse obrigatório. Não porque você tá com um problema, porque você tá com depressão, porque você teve uma perda familiar. Não é essa a questão. Mas é tipo, saber lidar com o seu modo de pensar e agir diante dos fatos. Acho que é isso.
É isso. Nossa, mesmo porque foi. Nossa, foi profundo essa.
Eu falei pra você que a gente ia fazer um papo assim.
Falou. Só que, assim, parando pra analisar a questão da terapia, ainda existe muitas pessoas que são... Não contra, mas não aceitam aquilo. Por exemplo, minha sogra vai ficar brava comigo, tá? Mas eu vou ter que falar.
Não compartilha com
se
ela.
Se eu chegar e falar assim pra ela, como eu já falei, viu? Você não tem vontade de fazer, às vezes, uma terapia, né? Tratar... Não que seja uma loucura. Tem gente que
não
acha
é
que é uma
isso.
Questão de loucura,
acha
mas não é.
Acha que fazer a terapia é atribuir a questão de, tipo, tá
fraqueza,
fora da casinha.
Não. Pra isso existe o psiquiatra também, né? Que não é 100% pra isso, mas...
Sim.
É pra aquele ponto um pouco
não,
mais
delicado. Não só pra
delicado.
Medicar, mas também pra te dar esse auxílio, né?
É. Mas existem pessoas que têm vontade... Eu, inclusive, não vou citar nomes. Tem gente próxima de mim que começou agora a fazer terapia. Que é aquele ponto que eu vou voltar agora que você citou. Então, assim, pode ser o meu olhar e a mudança da pessoa também. Eu acho que os dois. Os dois unificam. Então, assim... Todo mundo tem uma melhora, mas quando quer melhorar.
Vou te falar que eu tive um tapa na cara, modo de dizer, esse final de semana, que eu tava com a minha comadre, e aconteceu um fato que eu virei e falei, não quero fazer isso, tal, tô bem aqui onde eu tô. Ela virou e falou só assim pra mim, ela falou, Tabata, como assim? Você já teve nessa situação dessa pessoa e você tá se negando a ajudar? Você não se sentiu sozinha naquela situação? Eu falei, sim. Você tá fazendo a mesma coisa. Eu virei e falei assim, poxa vida. Foi um fato isolado que eu não posso contar agora, depois eu falo pra você aqui.
Mas você
no off. Mas
enxergou essa situação?
Enxerguei. Eu virei e falei assim, caramba, como eu tô sendo mesquinha. Como eu fui egoísta. Eu pensei em mim. Eu não me coloquei no lugar dessa pessoa. Então, são coisas que, se a gente parar pra olhar, todo dia a gente aprende. Todos os dias a gente sabe que pode fazer algo diferente. E todos os dias a gente consegue melhorar em algo ou com alguém.
Mas cabe somente a nós.
Cabe somente a nós.
Cabe somente a nós.
E a gente joga tudo no outro, né? A gente normalmente, porque a culpa é do outro, eu falo pro Dan que às vezes a gente não fala. Às vezes a gente vomita. Porque sai... Com aquela
Sim.
força, aquela intensidade que você não consegue segurar. Então, eu falo que a gente não fala, a gente vomita. E às vezes, o que a gente vomita são coisas que a gente está falando para o outro, que metade delas é sobre nós mesmos, mas a gente não admite.
Geralmente, é o que incomoda a gente.
Mas o que incomoda é o que é você.
É o que é você. É o que
Puta
é você.
Que pariu, mas é verdade. O que incomoda é o que é nosso.
É.
Por exemplo, se eu vir e falo assim pro Danilo, ai Danilo, você tá tão folgado, o que que tá acontecendo?
Então, aí você tem que se olhar e ver se você não tá sendo afolgada, um exemplo.
Exato, eu tô achando folga dele porque às vezes eu posso estar sobrecarregando ele com alguma coisa e ele não tá querendo fazer porque seria de fato mais alguma coisa, mas aí eu falo que ele tá folgado, só que às vezes eu tô jogando folgado que a folga é minha.
Ó, comigo já é um outro tipo de exemplo que eu vou dar no caso com meu marido. Eu, antigamente, hoje em dia, eu já não cobro mais porque a correria é muita, mas eu ficava assim, viu, você não me dá carinho, você não me dá atenção, você não me dá bom dia, você não pergunta como é que tá o meu dia, sabe? Tá, e eu faço isso.
Não.
E aí? Só venha a nós o vosso reino? Não tem como.
Você tá cobrando aquilo
que você também não faz.
É.
Entendeu?
Eu acho que aquela... A recíproca é verdadeira, né? Gentileza gera gentileza.
Exatamente.
Mas é a questão que nem você virou e falou assim. Se você falou do carinho, Pode ser exemplo, gente. Carinho tem várias formas de carinho, de amar. Eu até já comentei na minha rede social daquele livro das 5 linguagens do amor. Não sei se você já leu. Eu faço essa indicação de livro para justamente você entender qual é a sua linguagem de amor. Porque tem pessoas que são toque, tem pessoas que são presentes, tem pessoas que são palavras de afirmação. Sim. Entendeu? Então, assim, tem outras agora que eu não me recordo agora qual. Mas, e o carinho...
É que são muitos tipos.
É, e o carinho pode ser um cafuné, mas às vezes é o que você falou. Você faz cafuné? E só como que é que você quer receber? Você entende? Eu sei que existe situações, gente, que às vezes você faz e não existe essa reciprocidade. Mas neste momento...
Existe também.
A nossa conversa aqui, papo super cabeça. Você que tá aqui nos acompanhando nesse papo super cabeça, se você chegou pela base da nossa convidada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal. Aproveita, já se inscreve, tá bom? A gente tá aqui pela sua dedada, então dá aquele like gostoso nesse episódio para as pessoas saberem, pra gente saber, né? Que nosso conteúdo está sendo relevante, que a gente está no caminho certo, doando nosso tempo aqui, nossa energia, para fazer a tua vida aí muito mais leve, tá bom? Então não esquece disso. Mas voltando para o assunto. É muito doido essa questão, porque às vezes a gente recebe e acha que é pouco, concorda? Porque às vezes a gente tem uma certa devolutiva, mas a gente acha que é pouco. Ou a gente tá cobrando e não tá fazendo.
Mas é mal do ser humano, né?
É. Olhar o que lhe falta, não o que tem, né?
Nunca ninguém vai estar satisfeito com tudo que tem. Primeiro erro, na verdade. Porque o fato de você acordar cedo, ter uma saúde boa, você levantar, trabalhar... Igual ontem, até um pouco antes da gente começar aqui, eu até comentei com você... Poxa, eu cheguei 10h30 da noite na minha casa ontem.
Eu também. Será que porque estávamos juntas?
Será que é isso?
A gente estava trabalhando.
Ah, eu acho.
Duas workaholics.
Plena
aqui.
Segunda-feira, já começando a semana, assim, boa. E, meu, eu cansada, assim, não tava com fome, porque esse calor não dá vontade
não dá
nem de comer. Mas queria tomar um banho e deitar. Porque eu já sabia que 5 horas da manhã já começava tudo de novo hoje. Abri a porta da sala, veio a Manuela correndo assim, já mãe, abraçou. Acabou o cansaço, acabou tudo, tudo. Porque a partir do momento que eu pisei na minha casa, então eu tenho ela. Então são essas pequenas coisas, esses pequenos momentos que a gente tem que agradecer. Às vezes a gente reclama demais, de muita coisa, a gente cobra demais, tá? Porque assim, você se cobrar, às vezes também é um pouco... errado, mas você nunca vai deixar de se cobrar. Mas ficar cobrando o outro... Hoje eu já aprendi a ficar... Eu não cobro mais.
É, eu ouvi... Gente, depois coloca nos comentários se o que eu tô falando é errado, tá bom? Alguém aí vira e fala... Tá, Bata, o seu raciocínio não conectou. Mas eu ouvi que reclamar é a gente clamar duas vezes ou mais a respeito daquilo que a gente não está contente. Então, a gente deveria fazer completamente ao contrário. Porque você reclama, é como se você estivesse criando um teor, uma intensidade disso que você não está satisfeito.
Sim.
Tomar uma proporção muito maior do que ela, de fato, teria. Você entende? É aquela história assim, não parece que aquele dia que você está irritada, acontece tudo?
Eu respiro fundo.
Mas você entende?
Eu consigo hoje em dia. Eu juro.
Você tem noção? Hoje eu caí.
Eu não surto mais.
Olha como a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Hoje de manhã eu acordei e falei assim, Danilo, você tá muito barulhento. Porque ele tava barulhento e não é o normal dele. Tipo, se pegar as coisas, deixar, fazer barulhão e tal. Aí do nada ele vai e derruba o celular dele. Eu falei que você tá barulhento. Daí ele falou, estou saindo correr. Eu olhei pra ele e falei, então é bom você tomar cuidado na rua. Quem foi que caiu na escada na porta da academia?
Você.
Eu, que nem uma pata, uma idiota. Ou seja, não abrir a boca?
Ficar quieta, né? Hoje eu fico quieta. Só quando eu já tô no meu limite mesmo, assim.
Mas ficar quieto é bom e é ruim. Porque o ficar quieto, a gente tá, às vezes, engolindo as nossas emoções. E o importante é botar pra fora.
E o meu corpo responde por mim, tá?
É isso aí.
Meu corpo responde
algumas
por mim.
Somatizações. Imunidade cai. Às vezes, a gente come mais, dá uma engordada, retém líquido. Entendeu?
Eu sei.
É, 3x2. Quando eu vejo que minha imunidade tá querendo, eu falo assim, tá bom, o que que tá estranho? Eu sempre tento identificar.
Vamos procurar, né, o que tá acontecendo.
Eu sempre tento identificar e vou falar, admitir pra vocês, gente. Não sou Madre Teresa de Calcutá, apesar do Danilo achar que eu tô muito assim em 2023. Mas eu, várias vezes, eu não consigo. Parece que é muito mais fácil a gente poder auxiliar o outro do que você conseguir identificar dentro de você aquilo que não tá muito legal, entendeu? Pra equilibrar, sabe? Mas tipo assim, não tô feliz com o meu negócio. Gente, estou fazendo suposições, tá? Não é uma afirmação de Tabata, nem afirmação de Karina. Estou fazendo uma suposição aqui, aleatória, pra enfim. É, não estou feliz com o meu negócio. Daí, de repente, você começa a remoer aquilo. Daí, às vezes, você começa a ficar mal, fica introspectiva.
É o suficiente, às vezes.
Começa a ficar doente, entendeu? E você acha que não tem explicação. Tem. É emocional.
Eu hoje, assim, tem muita gente que fala assim, cá, você é maluca, porque eu não sei como você aguenta algumas coisas, eu não sei como você é calma. Porque, assim, eu sou... Como que eu vou explicar? Eu guardo mesmo. Eu guardo tudo. Só que você sempre...
Você é um cofre.
Eu sou um cofre, mas um dia esse cofre estoura, ele enche, né? Não tem como. E aí, quando ele enche, ele costuma cair de cama, assim.
Mas é difícil estourar um cofre, minha
amiga.
Mas
é difícil?
É difícil estourar um cofre.
É difícil. E quando estoura, aí quem tá... Assusta, né? Porque não é do meu perfil. É isso. Você nunca vai me ver, por exemplo, brigando na rua, buzinando pra alguém, tô atrasada, xingando.
Pra PQP,
não. Não, parece assim, aquela pessoa assim, zen. Tá, mas por fora, porque por dentro, às vezes, eu tô fervendo.
Tá.
Mas eu falo, não, respira, eu falo, Deus, por favor. Eu sei. Se eu tô atrasada, é porque não era pra eu chegar agora em tal lugar. Sabe? Algum propósito eu tenho pra isso.
Eu comecei a ficar... Antes eu ficava brigando
com o mundo.
Eu vou
tirando as coisas boas, pelo menos.
Eu,
pra ficar mais leve.
Eu, mais nova, eu era mega intolerante. Então eu brigava com o mundo porque eu não conseguia ter controle sobre ele, entendeu? Por conta do trânsito, por causa do tempo, por causa da chuva.
Mas é pior.
Não, eu era assim. Eu era... Eu tenho certeza que o Danilo ter entrado na minha vida, ele me tornou uma pessoa melhor. Porque se não fosse ele, eu não sei nem o que seria de mim. Eu falo pelo fato de ser snob... acho que cultuar algumas coisas não tão legais, sabe? Snob, mesquinha, egoísta, sabe? Intolerante. Então, acho que eu teria, às vezes, né? Se eu não, eu pelo menos acho que se eu não tivesse com ele, eu acho que eu teria, de repente, alimentado mais isso. É o que eu brinco.
Olha,
sabe a história do
tá.
Pica-pau?
Sei.
Não tem o pica-pauzinho bom e o ruim nos desenhos? Eu acho que
tem.
O tempo todo existe essa guerra.
Não,
entre
mas existe
não.
Essa briguinha mesmo.
Gente, eu não tô falando... Enfim, tô falando isso, mas eu tô falando num teor, às vezes, que se a gente não percebe nossos pensamentos, às vezes a gente consegue ficar alimentando alguma coisa que vai deixando a gente mais pra baixo. Ou... Você tem que fazer a reversão disso, você tem que fazer o contrário, pra vir e falar, não, quer saber? Isso aqui eu não vou conseguir resolver agora, coloca na gaveta, e bola pra frente, vou ficar feliz com o filho, eu vou pro cinema, ai, chegou roupa nova na loja, uhul, entendeu? Ai, veio um pedido grande de doce, que eu vou fazer parte de um casamento, ai, que legal. Então, aí você vai fazendo assim, ó, é como se fosse as luzes que a gente tá aqui, você pega e vira ela ao contrário. Pra não virar e ficar assim, nossa, que
não,
saco.
Porque eu acho que a partir do momento que você se render pra qualquer tipo de problema, por menor que seja, acabou. Acabou. É. Porque você só vai adiar o resto das coisas que você precisa estar fazendo. Então, é aquilo, eliminar, respirar e seguir.
Gente, determinadas coisas que a gente vive, ou a gente deixa de lado e foca no nosso fazer dinheiro, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do filho, se cuidar, né? Não só por beleza, por estética, mas também por autocuidado, do emocional. E pessoas que a gente não consegue mudar, a gente, tipo, só respeita e tá tudo certo, entendeu?
É, o que eu quis dizer é isso, é só...
E deixa ali de ladinho um pouco.
É isso.
Desenrola, bate, joga de ladinho. E
joga já, mas depois resolve, entendeu?
Exato.
É só pra não estressar no dia no começo, é mais ou menos isso.
É, mas faz a fila. Faz a fila e a gente vai resolvendo.
Mas quantos leões a gente não tem que matar por dia? Um exemplo. Então, você vai ter que escolher qual que você vai ter que matar primeiro. Tá? No modo de dizer, tá? Pelo amor de Deus. Mas, tô errada?
Não tá errada. Mas eu, tipo, passei um tempo aí que eu não tava matando leão, não. Eu tava montando nele...
E saindo.
Ainda. Entendeu? Tentando domar ele.
Entendi.
Melhor porque daí amanhã... Vai que amanhã chega outro leão, entendeu? Daí o outro leão já vai ver, sim, que um tá domesticado, tá dócil, tudo. Daí já faz amizade.
É bem
eu vou
isso.
Fazendo a legião, entendeu? Vou cuidando,
entendi,
de tudo.
É melhor.
É.
Nunca tinha pensado nisso.
Eu gostava de brincar de salva o mundo. Não tinha essa brincadeira de salva o mundo na escola? Acho que... salva o mundo.
É.
Eu sempre queria não ser pega pra salvar o mundo. Acho que eu continuo assim ainda. Em alguns momentos.
Isso não é ruim. Não é ruim.
Mas a gente tem que salvar a si próprio. Máscaras de ar caem. Pelas suas cabeças, você primeiro coloca em você e depois nos outros. Né?
É, aí já puxa um outro assunto, que é assim, a autocobrança que a gente tem conosco, né?
É.
Aí o bicho pega.
O Danilo fala que eu sou muito perfeccionista, eu acho que eu já fui muito mais.
Qual é o seu signo?
Eu sou geminiana.
Geminiana é confusa.
Não, hora tá bom, hora tá bom, hora não tá, né, amiga?
É.
Fala o seu.
Virginiana.
Virgem, tudo certinho, metódico.
Já?
Sentimental até.
Calma.
Então.
Por isso que eu sou calma.
Sentimental até.
Sentimental, carente. Mas eu vivo a vida.
Tem a memória boa pra lembrar das coisas.
Eu tenho. Até
é boa.
Tem,
vai lembrar daquele dia de 15 anos atrás que eu liguei pra não ir tomar cerveja junto, entendeu?
Tem.
É, entendeu?
Uhum.
É, o cofre, você vai arquivando essas coisas
é
no
cofre. É o cofrinho.
Você podia deletar.
Não, não existe isso. É,
entendeu?
Impossível.
Você podia deletar. Bom, bora para as nossas confidências. Eu vou pegar as cartinhas. É. Temos três cartinhas aqui. Três cartinhas singelas. Ah, eu não vou mostrar porque minha cartinha tá muito chué,
tá,
gente. Vou melhorar.
Eu não vou
aqui
olhar para não ver.
Porque a gente trabalha com marketing, mas não teve um tempo assim hábil para ir fazer uma cartinha bonitinha. Mas a gente vai preparar isso para os próximos episódios, tá bom? Temos três cartinhas, ó. Eu vou colocar aqui. A número 1. É, assim você não sabe o que que é. Pera aí. Pã. Número 1. Número 2. E a número 3. Uma é relacionada a dinheiro. Outra é relacionada a vida amorosa, seu coraçãozinho. E a terceira é relacionada a pensamentos e sonhos. Qual é a carta? Você quer a número 1? A número 2 ou a número 3?
Eu vou na número 1. Ai, não. Ai, meu coração.
Ó, tô puxando a número 1.
Mentira, olha lá.
Pã!
Ah, não sabia.
Coração... Você
escolheu, né?
Hã?
Você escolheu.
Não, você que falou 1.
Eu tô brincando.
Depois você vai assistir esse episódio, você vai ver que eu não forjei, porque eu ainda coloquei, ó. Esta é a 1, esta é a 2, essa é a 3.
Por um momento eu pensei na 2, tá, gente? Mas aí, não sei você porque
foi,
o 1 foi me puxando,
é porque
assim.
Eu queria que fosse a 1. Oi, que foi, produção? Você queria 1? Também queria 1? Pronto, aí, ó. Vou fazer a 1. Vou fazer uma pergunta do número 1 relacionada ao coração. Vamos lá. Coração tá bom, né? Tá batendo.
Não, tá bom, tá bom.
Belezinha.
Vou até tomar um gole da cerveja agora.
Toma,
nervosa.
Toma, amiga. Eu vou fazer a pergunta.
É.
A pergunta sim.
Vamos ver.
Ai, caceta. Será que eu vou ser cancelada? Ou vou perder a amizade?
Olha lá que você vai perguntar, Tabata.
É, eu tô com medo. Aquela história, perde o amigo, mas não perde a piada? Será que eu devo? Quero saber do seu coraçãozinho. Grau de importância de um vucu-vucu. De 0 a 10.
Grau de importância de um vucu-vucu? Pô, quem não gosta de um vucu-vucu, né?
É. grau de importância, porque eu ia querer perguntar a frequência, ah, mas aí eu achei que eu ia pé no canal, né?
É. Pode grau dar problema.
Grau de importância do Vucu Vucu, de 0 a 10.
Nossa, pra mim, Karina, é pra ser sincerona.
É o que eu espero minimamente sincerona. Isso de você.
Aí eu acho que é 10, né? Acho que é bem importante, na verdade.
É, eu também.
Aí eu acho que tem que ter.
Eu queria fazer pra todo mundo essa pergunta. Eu acho que vou colocar na pauta, mas...
Não, tem que ser obrigatória essa pergunta.
É, eu acho que é 11 o grau de importância.
Essa pessoa tem que ser sincera.
É, grau 11 de importância o Vucu Vucu.
Entendeu?
Né? Tem que ter, faz parte do relacionamento, do casamento. Afinal, nossos filhos foram gerados como? No repolho, que não foi.
Não, faz parte da vida.
Né? Normal, é. O que faz gerar a vida? O vucu vucu.
O vucu vucu.
Não é cegonha, não é repolho, né?
O que relaxa o ser humano? O vucu vucu.
Relaxa.
Entendeu?
Um vinhozinho também relaxa.
Um vinhozinho também. Os dois juntos melhor ainda.
Um vinho com vucu vucu, né? Gente. Será que no dia da... Depois eu vou perguntar, amanhã eu vou ligar pra nossa convidada, eu vou perguntar, e aí, convidada, deu aquela animada? Porque se eu acordo com elas começar a dar uma apimentada na relação, eu vou falar pra você que daí eu vou enveredar pra gravar conteúdo todo dia.
Aí é bom.
Ká, nosso tempo tá acabando. Eu quero agradecer desse papo. Eu acho que foi até muito mais cabeça do que imaginava a gente fazer o episódio. Mas é ótimo porque, assim, as pessoas conhecem a Karina, que vende doce. A Karina, que trabalha com autoestima através de loja, de roupa, com moda. Isso. E se conhecia da época do banco, da época dos seguros também, acho que não conhecia essa Karina, até um pouco filosófica. A gente não brincou tanto, mas foi gostoso justamente para as pessoas entenderem que somos pessoas que fazemos conexões e pensamos no outro e fazemos reflexões sobre a nossa vida, o nosso jeito de ser, de agir. Porque até você colocou no começo do episódio, você é a pessoa que contorna o cocô e se deixar ainda cata o cocô e joga fora.
Entendeu?
É isso daí.
Eu prefiro. Eu sou, pra quem me conhece bem, eu sou aquela menina mulher. Entendeu? Então, quando eu preciso ter um papo cabeça com alguém que merece ter um papo cabeça, eu tenho. Entendeu? De coração. Quando é pra... sair na zoeira, brincar e rir e só falar besteira. Eu também falo besteira. Em casa, eu sou palhaça. Não tem mais quando eu preciso ser sério. Eu também sou. Eu sou brava. Mas para as pessoas que não me conhecem, isso eu vou ter que falar aqui. Elas acham que eu sou... Juro, eu passo a impressão, assim, não sei porquê. Mas todo mundo, depois que me conhece, fala para mim que eu era, assim, com ar de chata, de fresca, de metida. Eu falo, gente, não é possível.
Mas você não esquece, você lembra do que a gente falou no meio da conversa aqui? Quando a pessoa fala do outro, ela também tá falando de si?
Sim.
Pronto, filha. Fechou. Sim. Fechou com chave de ouro, entendeu?
Sim, é isso.
Ah, porque ela é metida.
É sobre isso.
Peraí, qual é o lado metido de você que você tá falando do lado metido do outro?
É isso.
É sobre isso, minha amiga. Agora, você vai ficar, qualquer pessoa que falar pra você, você vai fazer assim... Assiste o meu episódio, a gente vai colocar o número do episódio, daí você manda o link do YouTube.
Pronto, não precisa responder mais nada.
Pronto, aí você só dá uma piscadinha pra pessoa, assiste o meu episódio, dá aquela piscadinha assim.
É isso aí.
Ká, obrigada mais uma vez.
Obrigada a você pelo convite.
Imagina, bom, primeiro de muitos.
Por esse bate-papo gostoso.
Primeiro de muitos. É, o seu Instagram vai estar passando aqui pro pessoal te seguir, te prestigiar, conhecer sobre a loja.
Por favor, seguem, gente.
Tá bom?
Uma forcinha.
E, gente, você que ficou aqui até agora, meu muito obrigado, tá bom? É, não esqueçam de seguir o Acordo Podcast no Instagram, na Rede Vizinha. Também sigam o meu, tá? Santa Rosa, se você precisar de qualquer auxílio com relação a marketing, a conteúdo, calendário, roteirização de vídeos, posicionamento, enfim, e muito mais, vai lá, tá bom? É, me chama no Instagram que eu tô à disposição para falar com você. E é isso, se você gostou, só deixa o seu like pra gente, tá bom? Produção, podemos encerrar? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.